Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. O nosso foco é o mercado do feijão. A gente tem basicamente duas informações para passar nessa entrevista que a gente vai fazer com o Marcelo Lídias, presidente do IBRAF. Uma delas é um documento que foi entregue ontem ao Ministério da Agricultura com os gargalos do setor. Enfim, tem novidades aí, principalmente em relação à exportação de feijões do Brasil. O Marcelo vai explicar para a gente. E também, obviamente, a gente quer falar sobre as tendências aí para o mercado do feijão. Paraná começa a perder espaço como o principal ofertante de feijão nesse momento, mas a gente vai saber quem entra no lugar do Paraná e quais são as condições de preços, principalmente daqui para frente. Marcelo Lídias, presidente do IBRAF, já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação. Antes da gente falar dessa questão do Ministério da Agricultura, Marcelo, vamos passar rapidamente aí pelo mercado, porque está interessante. Acabou o feijão do Paraná?
Olha, a safra, né, como a gente vinha comentando, ia ser, né, vaptvupt, né, e realmente foi. Ela mal começou, já está terminando. Por quê? Porque houve uma quebra importante, com todo tipo de problema de clima, que a gente já conversou bastante aqui. A área não foi uma área tão grande plantada. A demanda, por conta até de que outras lavouras, né, outras regiões também tiveram déficit de oferta, como Minas Gerais e Goiás. Vieram todos para cá. Rapidamente, foi embora esse feijão, variando desde feijões com umidade, feijões com um pouco de brotado, com um pouco de soja, a R$ 270, R$ 260, aí nessa casa de 250, 280, até os feijões de melhor qualidade que foram vendidos, dependendo do momento, aqui nas últimas 2 semanas, de 320 a R$ 340. E a partir de agora, o novo foco, de abastecimento passa a ser, o Mato Grosso.
Mas como é que vem o Mato Grosso? Tem oferta a ponto de, pressionar a cotação?
O volume do Mato Grosso não é um volume tão grande que possa atender a demanda e assim do Brasil todo. Mantendo um determinado nível de preço que está aí na faixa de 300, 320, R$ 330, e ele deve continuar oscilando em valores altos. Por quê? Porque o produtor tem na cabeça, e a gente não pode tirar a razão dele, de que na atual conjuntura, feijão a menos, feijão carioca a menos de R$ 300 não faz muito sentido. Se ele chega a R$ 300, aparece comprador de tudo quanto é canto. Por quê? Porque o preço passa a ser bastante atraente para ele. Então, todos vão buscar feijão no Mato Grosso. O Mato Grosso normalmente acaba atendendo o próprio estado e depois todo o norte do país, que consome bem feijão também, né? Como os feijões são feijões que têm escurecimento lento, os produtores plantam normalmente de escurecimento lento, os produtores acabam tendo essa prerrogativa de esperar um pouco para negociar também. Esse ano, acho que não vão precisar fazer isso. O preço de feijão onde está, não tem por que ficar esperando. Isso é interessante porque a gente tem aí um período dos próximos 30 dias, 40 dias, talvez chegue a 45 dias, em que a oferta vai realmente ser relativamente pequena.
Mas com possibilidade de ver o preço dando continuidade a esse movimento de alta ou no mínimo um equilíbrio aí, uma estabilidade, Marcelo?
Normalmente a gente acaba vendo em algum momento um ralizinho, né, de procura, uma onda de compradores. Ela não vem acontecendo agora depois que o preço do feijão passou dos R$ 300. A compra vem sendo muito compassada. Não é fácil repassar isso, não é fácil ter recursos, né? Hoje ainda eu conversava com um empacotador e ele comentou comigo o seguinte: Marcelo, no preço que está o feijão, você gasta 280, 300 mil numa carreta de feijão. Se você tem um capital de 10 milhões para girar, né, um empacotador médio tem, ele nesse momento ele precisa de 30 entre comprar o feijão e dar 60 dias lá na outra ponta. e os bancos cortando. Então, você tem uma série de motivos que levam o mercado a trabalhar um pouco mais ajustado da mão para a boca. Uma outra situação que, por enquanto, vem acontecendo, em algum momento a gente sabe que ela muda, é que o consumo tem sido bastante grande por parte das cestas básicas. Aliás, a gente deve ter aí, na sequência, uma volta da importância das cestas básicas, porque durante algum tempo, dentro dessa crise econômica que a gente vem vivendo e vai viver, as cestas básicas vão ter um papel importante. Então, as cestas básicas estão demandando um feijão comercial, não precisa ser um feijão tão extra, né, como o supermercado pede, e já nos supermercados tem sido mais lenta a reposição. O consumidor, depois que o feijão passou de R$ 8,00, ele vem comprando muito menos do que estava comprando. Pelo menos esse é o perfil dos negócios nos últimos 10 dias.
Bom, não dá para esperar, então, pelo que eu entendi, uma explosão de preços, mas a manutenção é possível.
É possível, tá? Porque, veja só, com o feijão saindo do Paraná, ele se manteve nesse nível, era pouco feijão. Terminando o feijão do Paraná, agora vão para o Mato Grosso. Dependendo da região, o frete vai ficar mais caro. Se é na 163 lá em cima, você tem um frete maior para chegar em São Paulo. Então, a referência para quem está empacotando em São Paulo vai ficar um pouco alterada. Nordeste, a gente vê que vai puxar bastante o feijão calpi, já está puxando o feijão calpi lá do Mato Grosso. Aqui, a região sul, feijão preto, né? O feijão preto também diminuiu bastante o volume, já está aí beirando os R$ 300. Então, o feijão carioca, qualquer movimentação que aconteça por parte dos empacotadores dentro daquilo que a gente normalmente vê, que é uma onda de compradores, naquele momento o preço pode, inclusive, reagir, vir a subir aí desses níveis que estão hoje, né? Hoje eu diria assim, o preço é até R$ 350, tem sido, né? Isso pode acontecer numa onda, não está descartado, mas, claro, isso é para regular a oferta e a demanda, porque há pouca oferta, né? Então, a demanda vai acabar se ajustando, pagando um preço maior.
Muito bem. E são preços que estimulam o plantio das próximas safras, Marcelo?
Não tenho a mínima dúvida de que estimulam. A gente tem visto aí uma corrida dos produtores atrás de sementes, né, para quem pode plantar ainda. Muitos produtores acertaram, que não estão colocando todos os ovos numa cesta só, diversificaram mais aí para o feijão preto. A gente não tem visto muita diversificação para o feijão rajado. O feijão rajado hoje já está numa faixa de R$ 400, um saco de feijão rajado. Então, quando a gente comenta aqui que o feijão rajado é uma excelente opção para o produtor, o que a gente está mirando? Momentos como esse do mercado e também, se você tem um excedente, né, tem uma demanda muito grande lá fora esse ano. Aliás, a demanda pelo mundo de feijão está muito grande. As quebras que aconteceram no final do ano passado no Hemisfério Norte, elas estão refletindo no mercado mundial. E, de alguma forma, vão atingir o produtor aqui no Brasil na medida em que o feijão da Argentina também fica mais caro para trazer para cá e ainda mais o nosso dólar, né? Então, voltando agora lá para o produtor que está plantando e para o estímulo, você acaba tendo vários estímulos aí e o produtor que plantar feijão, ele vai se dar bem. Se ele plantar feijão carioca, preto, rajado, ele tem um mix muito interessante de mercado.
Legal. Bela análise. Agora eu vou para o segundo tema, Marcelo, que tem, inclusive, a ver com isso que você acabou de falar, né? A necessidade da diversificação e a necessidade do produtor estar preparado para o que vem por aí, que é a abertura do mercado para o feijão brasileiro. O Ministério da Agricultura, pelo que você me contou, pediu para vocês um documento pedindo explicações do que acontece com o setor e aonde estão os gargalos do setor que não ajudam a incrementar de uma forma rápida aí essa exportação. Esse documento foi entregue. E agora?
Foi entregue, né? Foi feita a toque de caixa ontem, eles estão processando. Isso foi pedido para várias cadeias produtivas, tem a ver com aquele comitê especial montado pelo governo, que é para analisar aí os efeitos da Covid e como que pode reagir, não só uma reação que tenha um resultado econômico para o Brasil, mas também uma uma análise daquilo que vem acontecendo em termos de abastecimento. Há uma preocupação sempre presente do governo de que, claro, não falte alimento num país como o Brasil. Agora, o outro olho que o governo vem colocando acertadamente é no que está acontecendo no feijão no mundo. A gente tem visto aí que já vinha um movimento de aumento de consumo de proteína que vem das plantas. Agora, mais do que nunca, porque a China vai depender também mais de proteína que vem das plantas, porque carnes vão ficar, né, são caras. E eles não vão poder lançar mão daquilo que eles lançavam, das carnes de caça, de cachorro, de gato e tudo mais que havia por lá. Então, você tem esse movimento, você tem diversas publicações, diversos especialistas no exterior relatando o aumento de consumo de pulses, ou seja, de feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Basta um problema climático como o que aconteceu no ano passado lá, e ele só tem uma safra por ano, né, no Hemisfério Norte, e você tem preços bastante caros. Então, o nosso dólar, aonde está permitindo que o produtor tenha um resultado em reais maior aqui, pode abrir um caminho muito interessante. E para isso, o que, que o governo está de olho? Quais são os problemas que o setor tem? E ver aonde que ele consegue ajudar. Em em dois pilares diferentes. Um pilar é tudo aquilo que envolve recursos, né? Então, seguro, financiamentos para custeio, enfim, o que é que precisa nesse sentido. E um outro pilar é aquilo que tem a ver com normas, né? Muitas vezes você tem normas que travam daqui, dali e de lá, e isso precisa ser aplainado. Uma das coisas é, em breve, né, e vai aí um alerta para o produtor, em breve vai ser difícil vender feijão sem dizer de onde veio. Né? Isso implica na rastreabilidade. Isso vai ser uma condição, pelo menos todos os especialistas da área apontam, de que é algo que vai ser necessário. Não é questão de querer ou não querer. Né? Vai ter que estar assinado lá quem foi o produtor e como é que ele conduziu aquela lavoura. Então, isso vai ser uma condição para vender. E para o mercado internacional, nós temos uma oportunidade de ouro lá fora. Então, é bastante interessante que o governo se interesse, ajude o setor, né, e ajude o produtor a atender esse mercado. Porque, se estiverem certas as avaliações que têm sido feitas, esse mercado vai evoluir. O que evoluiria em 10 anos vai evoluir em 1 ano. Então, vem aí uma demanda forte sobre o nosso setor e a resposta que o produtor pode dar é se preparando, plantando, estando de olho nesse mercado. O mundo não come só soja, né? A gente tem que lembrar disso.
Muito bem. E a partir desse momento da entrega da documentação, o Ministério vai desenvolver ações, é isso? É essa a ideia?
Essa é a ideia, porque aí escapa um pouco só do âmbito do Ministério da Agricultura, né? Até onde foi explicado para nós durante a reunião da Câmara Setorial semana passada, e você vai para um âmbito de mais ministérios, né? Isso está sendo discutido entre vários ministérios, quais são as ações que são necessárias para que a gente tenha uma possibilidade de que o agro continue respondendo também nesse setor pela balança comercial e pelo, lógico, abastecimento, isso nem se fala, mas que tenha um superávit e que venham dólares para o Brasil. Nunca foi tão necessário, do ponto de vista de balança comercial, nunca foi tão necessário do ponto de vista de demanda mundial. Né? Então, o mundo precisa do feijão do Brasil, precisa das colheitas especiais do Brasil, como gergelim, né, como amendoim, e aí entra também depois os pulses, o feijão, a ervilha, a lentilha, o grão de bico. Vem um período aí triste para o mundo, mas para o produtor brasileiro, vão vender lenço para quem está chorando. Essa é a verdade.
Muito bem. Bom, primeiro, parabéns pela iniciativa, né? Enfim, de preparar um documento a toque de caixa, como você bem colocou. E segundo, como você também já colocou, é uma antecipação do que demoraria aí muito tempo para acontecer, né, Marcelo? Tomara que dê certo, tomara que a gente coloque adiante todos esses planos e, enfim, que o setor possa realmente participar dessa mudança, né?
Sim, é verdade. Só dar crédito a quem se deve, né? A gente foi um dos participantes para colaborar aí nesse documento, mas foi administrado pelo Conselho Brasileiro do Feijão, né? Que é hoje presidido pelo Regis Ferreira, lá de Unaí. Então esse documento foi fruto aí de várias pessoas que arregaçaram a manga e entraram madrugada dentro aprontando isso.
Legal. Parabéns pela iniciativa. Meu caro Marcelo Lides, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Semana que vem a gente volta atualizando o mercado. Vamos ver como é que vai se comportar aí, principalmente esse preço e essa relação de oferta e demanda.
E amanhã é dia de feijoada. Viva o feijão.
Exatamente.
Um abraço e bom final de semana para todo mundo.
Valeu, Marcelo. Abraço para você, meu amigo. Tá aí, Marcelo Lides, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, trazendo informações importantes. Primeiro, do mercado, né? Que tem aí uma condição favorável para, no mínimo, manutenção dos preços acima dos atuais patamares aí dos R$300 por saca. Mas, dependendo aí do comportamento da venda dos principais fornecedores nesse momento, que são os produtores mato-grossenses, a gente pode ver, assim, esse preço voltando a subir, ganhando novos patamares de preços. E também essa questão do documento e de uma ação no Ministério da Agricultura para tentar renovar o mercado do feijão, principalmente mirando aí as exportações. Duas boas informações, portanto, para o setor. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.